Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia: 147 bilhões de reais contra o coronavírus.
Governo anuncia pacote de medidas para reduzir impactos econômicos da doença.
Desse valor, quase 84 bilhões vão ser destinados a ações para a população mais vulnerável e idosa.
País tem 234 casos confirmados de coronavírus.
Governo vai contratar 2 mil novos leitos de UTI.
E liberar mais de 400 milhões de reais para estados e municípios. Luana Karen.
Os recursos também poderão ser usados para ampliação de UTIs.
Escolas públicas vão receber 450 milhões de reais para compra de materiais de higiene. Daniele Popov.
O Ministério da Educação também vai permitir que colégios, universidades substituam aulas presenciais para modalidade à distância. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vacina de crianças em dia e grávidas está realizando pré-natal.
Beneficiários do Bolsa Família, acompanhados pela Rede de Atenção à Saúde, têm melhor resultado da história. Jéssica Barço.
Dos 25 milhões de beneficiários do Bolsa Família que recebem acompanhamento, mais de 20 milhões foram atendidos pela Rede de Atenção Primária à Saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Graziela Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O Ministério da Saúde começa a entregar amanhã 200 leitos de unidade de terapia intensiva para tratar pacientes de coronavírus.
Na semana que vem, serão enviados outros 340 leitos.
A meta é chegar a 2 mil leitos de UTI.
O novo balanço do Ministério da Saúde aponta 234 casos confirmados de coronavírus no país e cerca de 2 mil casos em investigação. Para enfrentar a pandemia, o governo está contratando 2 mil leitos de UTI de forma emergencial. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde começa a distribuir o primeiro lote para as 27 unidades da Federação, como explica o secretário-executivo da pasta, João Gabardo Reis.
Nós estamos colocando os 2 mil leitos novos que serão locados pelo Ministério da Saúde. 540 leitos serão distribuídos para os 27 estados a partir de amanhã. Amanhã os caminhões começam a serem carregados com esses leitos, com esses, todo o conjunto de equipamentos, e serão distribuídos para os estados. Nessa semana, hoje já assinamos já com 200 leitos, na semana que vem vamos assinar com mais 340 leitos e nós esperamos que até o final do mês nós já tenhamos 540 leitos instalados e funcionando em todo o Brasil. Nós vamos fazer todo o esforço para que a capacidade de instalada nossa possa atender a necessidade.
Em outra frente, o Ministério da Saúde liberou 432 milhões de reais para estados e municípios. Francisco de Assis Figueiredo, secretário de Atenção à Saúde, afirma que os recursos também poderão ser usados para ampliação de UTIs.
Esse recurso pode ser utilizado tanto para custeio como para a criação de leitos, seja leitos de enfermaria ou leitos de UTI, daquilo que for necessário para o enfrentamento. Essa distribuição de recursos é proporcional ao número de habitantes de cada estado e outros recursos podem ser disponibilizados conforme a necessidade nós verificarmos o andamento.
O Ministério da Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe busquem informações no telefone 136. Há pessoas com coronavírus em 15 estados e no Distrito Federal. 54% dos casos confirmados são importados, ou seja, as pessoas se infectaram em outro país. 18 pessoas estão internadas por conta da doença no Brasil. Em todo o mundo, há mais de 153 mil casos confirmados e 5.735 mortes por coronavírus. Reportagem Luana Karen.
Escolas públicas do país vão receber recursos para comprar materiais de higiene e evitar a proliferação do coronavírus.
E colégios, escolas e universidades vão poder substituir aulas presenciais pela modalidade à distância.
Essas foram algumas das medidas tomadas pelo Comitê de Emergência do Ministério da Educação, criado para monitorar e orientar sobre ações a respeito do coronavírus.
E é sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com a repórter Daniele Popov. Boa noite, Daniele. Quanto vai ser liberado para as escolas?
Boa noite, Nádia, Graciela, também aos ouvintes da Voz do Brasil. Medidas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus pelo Ministério da Educação foram definidas hoje após a primeira reunião do Comitê de Emergência criado pelo MEC para isso. O Comitê Operativo de Emergência decidiu repassar dinheiro para escolas de educação básica. Serão liberados nos próximos dias para escolas públicas 450 milhões de reais pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dinheiro, na verdade, é uma antecipação do de parcelas do programa Dinheiro Direto na Escola Básico e deve ser usado na compra de álcool, sabonete líquido, toalhas de papel e outros produtos de higiene. Estão aptas a receber a verba escolas que já atualizaram dados cadastrais no sistema do programa na internet e que não possuem pendências de prestação de contas de anos anteriores. 64 mil instituições vão receber os recursos, número que pode chegar a 138 mil escolas quando atualizarem os cadastros.
A gente falou agora há pouco sobre a possibilidade de substituir aulas presenciais pelas à distância. Por quanto tempo vai valer isso, Daniele?
Bom, Graziela, também foi avaliada pelo comitê a flexibilização da oferta de aulas na modalidade à distância no Sistema Federal de Ensino. Para isso, será publicada ainda nesta semana a portaria prevendo a substituição por 30 dias prorrogáveis de aulas presenciais pela modalidade à distância. A medida em caráter excepcional valerá enquanto durar de saúde pública por conta do coronavírus. A adesão pelas instituições, no entanto, é voluntária. Outra decisão do Comitê de Emergência foi a criação de uma plataforma de monitoramento do coronavírus para instituições de ensino ainda em desenvolvimento. O sistema online que vai acompanhar a situação nas unidades de educação básica, profissional e tecnológica superior, onde serão integrados o coronavírus. Então, na ferramenta terá informações do Censo Escolar da Educação Básica e Superior, o número de pessoas infectadas e de instituições com aulas suspensas. Todas as decisões tomadas pelo grupo são para orientar ações de estados, municípios e de ensino.
Obrigado, Daniele, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E para conter a propagação do coronavírus, estão suspensas por 15 dias as visitas a detentos de presídios federais.
No caso do atendimento de advogados, o prazo de suspensão é de 5 dias, salvo urgências, segundo determinação do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional.
O DEPEN também solicitou aos gestores de saúde um levantamento dos insumos necessários para prevenir a doença nas unidades prisionais do país, como máscaras e álcool em gel.
Além disso, criou um grupo de trabalho para auxiliar os gestores estaduais na prevenção do coronavírus no sistema prisional.
A orientação é de que sigam os protocolos do Ministério da Saúde, que prevê medidas de higiene pessoal e isolamento de internos em casos de suspeita da doença.
E INSS tem uma série de serviços que podem ser feitos em casa pela internet.
Você vai ouvir ainda hoje que, em tempos de coronavírus, este é um serviço importante para idosos evitarem sair de casa e enfrentarem aglomerações e deslocamentos.
Atos do governo, medidas, portarias, tudo que é feito no Poder Executivo é publicado no Diário Oficial da União.
E agora ficou muito mais fácil ter acesso a essas informações com alguns cliques no celular.
Já está disponível o novo aplicativo do Diário Oficial da União.
E essa novidade é assunto do Pra Você Cidadão de hoje.
Pra Você Cidadão.
Desenvolvido pela imprensa nacional, o novo aplicativo do Diário Oficial da União permite de forma fácil o acesso a todas as informações sobre os atos do governo federal. Além das opções que facilitam a leitura, o aplicativo traz uma ferramenta de pesquisa avançada e permite configurar a visualização dos assuntos de interesse do usuário. Também é possível compartilhamento de atos oficiais por e-mail ou por rede social e ainda salvar o texto em nuvem. Outra novidade é a possibilidade de receber notificações toda vez que uma edição extra do Diário Oficial for publicada. E quem tiver dúvidas em como usar a ferramenta, basta seguir o tutorial, que mostra o passo a passo de cada funcionalidade. O aplicativo é de graça e está disponível nas versões Android e iOS. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história.
E com o coronavírus, não vai ser diferente.
O negócio agora é ter calma.
Fique informado para se prevenir da melhor forma possível.
Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz.
O jeito certo é usar o braço.
Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas.
Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel.
Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você.
Com informação, vamos lutar contra o coronavírus.
Juntos somos mais fortes.
Quem recebe o Bolsa Família deve cumprir uma série de compromissos para continuar recebendo o benefício.
São as chamadas condicionalidades.
Na área da saúde, uma delas é manter a vacinação das crianças em dia.
E mais de 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família receberam atendimento pelo SUS entre julho e dezembro do ano passado, o melhor resultado da história.
Dos 25 milhões de beneficiários do Bolsa Família que recebem acompanhamento, mais de 20 milhões foram atendidos pela Rede de Atenção Primária à Saúde. Isso representa mais de 79% dos acompanhados. Para que as famílias continuem recebendo o benefício do Bolsa Família Federal, há compromissos a serem cumpridos. Entre eles, crianças menores de 7 anos, por exemplo, devem estar com a vacinação em dia e terem peso e altura acompanhado. As mulheres grávidas precisam realizar o pré-natal. Essas avaliações fazem parte do acompanhamento de condicionalidades de saúde. Adriana Fernandes foi uma das beneficiárias acompanhadas pela Rede de Atenção Primária. Ela tem um filho com síndrome de Down e afirma que o serviço faz muita diferença.
Os médicos querem saber, assim, né, a estatura, como é que ele está, tudo isso é importante demais para ele. Tudo estou fazendo pela rede agora e está me ajudando bastante.
As condicionalidades de saúde exigidas dos beneficiários repercutem em melhorias das condições gerais de saúde de toda a família. Segundo o diretor de condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, Eduardo da Silva Pereira, esse acompanhamento é a porta de entrada para o serviço de saúde.
Esse pequeno acompanhamento dessas três variáveis, né, o pré-natal, o peso e altura e a vacinação, elas são importantes porque elas servem como canal de entrada da família para os serviços de saúde. Não é só a criança e a gestante que fica melhor de saúde porque está sendo acompanhada. Toda a família é beneficiada.
Ainda foi constatado que 76% dos municípios tiveram percentual de acompanhamento acima do resultado nacional. Reportagem Jéssica Bars.
Como parte das medidas para proteger os idosos na batalha contra o coronavírus, o INSS está restringindo os atendimentos nas agências.
É isso sem trazer prejuízos para os aposentados e pensionistas, já que a maioria dos serviços prestados pelo órgão está disponível pela internet na plataforma Meu INSS.
Mais da metade dos serviços públicos do governo já podem ser acessados de casa.
Atualmente, 54% de todos os serviços públicos do governo federal estão em versão digital, um total de 1.836. O aposentado Darcy Toledo, morador de Brasília, já faz uso de muitos desses serviços, sem precisar sair de casa. Hoje, só foi à agência do INSS porque havia agendado a visita pelo aplicativo e o assunto teria que ser presencial.
A questão toda é que está envolvendo o bloqueio do meu recurso. E aí, se fosse outros assuntos, eu poderia resolver pelo aplicativo.
levando-se em consideração que o grande público do INSS são mais vulneráveis ao novo coronavírus, os atendimentos estão restritos aos agendamentos, como explica o gerente da agência do INSS em Brasília, Roberto Estrela.
Nós estamos atendendo apenas os agendados e estamos entregando aqui na portaria a senha do meu INSS, para facilitar as pessoas, porque nosso grande público também é público de risco.
Dos 96 serviços oferecidos à população pelo INSS, 90 deles podem ser acessados e resolvidos pela internet ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 22 horas. O diretor de atendimento do INSS, Jobson Salles, explica em que casos os aposentados e pensionistas precisam comparecer a uma agência do INSS.
O que a gente hoje tem como exceção são serviços, por exemplo, ainda de perícia médica, da Perícia Médica Federal, e alguns outros tipos de trabalho que são realmente exceções.
A professora Ludimar de Souza considera a acessibilidade um avanço, mas lembra que a maioria dos aposentados e pensionistas não domina a tecnologia.
Tem muitos idosos que não sabem nem mexer em computador, não sabem nem o que é, tem que vir aqui à agência.
O diretor de atendimento do INSS, Jobson Salles, garante que o Instituto analisa maneiras de ensinar os mais velhos a usar as ferramentas virtuais.
Teremos pessoas destinadas por meio em áreas de autoatendimento, em que as pessoas que procurem a agência, elas possam ser direcionadas, coordenadas, supervisionadas nesse processo.
O grupo de monitoramento dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19 suspendeu a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Reportagem Cleide Lopes.
Evitar aglomerações. Essa tem sido uma das principais recomendações de especialistas para evitar a propagação do coronavírus.
Às vezes pode ser uma decisão fácil, como evitar a praia no fim de semana. Mas também pode ser mais complicado, como deixar de andar nos transportes públicos.
No Rio de Janeiro, empresas de transporte têm adotado algumas medidas.
Contra todas as recomendações para frear a transmissão do Covid-19, as praias do Rio ainda estavam cheias nesta segunda-feira. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Silvio Provenzano, explica por que é tão perigoso continuar frequentando espaços com muita gente.
O problema na praia é que quando faz um dia de sol de veranico como de ontem, a praia fica apinhada de gente. Essa distância de 1,5 metros, 1 metro quadrado, ela não é respeitada. Em 1 metro quadrado eu tenho 12 pessoas. E aí eu facilito a transmissão do vírus.
No transporte público, nem sempre é possível evitar esse contato próximo a outras pessoas. Mas os passageiros estão tomando alguns cuidados.
Lavei as mãos e vim. Agora cheguei em casa, vou ter que lavar as mãos de novo, né?
Tô tentando não encostar em nada, só nas minhas coisas.
Na Supervia, Companhia de Trens Urbanos do Rio de Janeiro, equipes especiais desinfetam a parte interna dos trens, as catracas e alto-falantes dão informações a quem passa pelas estações. Já no veículo leve sobre trilhos, o VLT, não é preciso mais apertar o botão para entrar. Uma automatização adotada para evitar o contágio. E os aparelhos de ar-condicionado passaram a ser higienizados com mais frequência. Em relação aos hospitais, um setor inteiro do Hospital Federal de Bom Sucesso está sendo preparado para receber pacientes com o novo coronavírus. A informação é do representante do Ministério da Saúde, Marcelo Lamberti.
Já estão preparando esse prédio para que possa receber, na eventualidade, esses pacientes. E a ideia de trabalhar com um prédio é exatamente poder conter, ser uma barreira física, a eventual contaminação transversal.
O Estado também vai cancelar cirurgias eletivas, aquelas que são programadas. O representante do Ministério da Saúde ressaltou que a circulação de pessoas precisa ser evitada.
Essa é a medida mais eficaz, porque estamos tratando de uma patologia que não tem tratamento específico. Então, a medida de cercear o trânsito de pessoas, ela é o grande tratamento, ela é barata, e a responsabilidade social de cada um, de cidadão que cada um tem, né, para si, para o seu semelhante, para com o seu país.
Para quem tem sintomas de gripe, segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a recomendação é fazer repouso e ficar em casa. E em caso de dor no peito ou falta de ar, buscar orientação médica. Reportagem, Cláudia Boyunga.
E o governo anunciou agora há pouco um pacote de medidas para reduzir os impactos econômicos do coronavírus.
São mais de 147 bilhões de reais em ações, como a inclusão de 1 milhão de novos beneficiários no Bolsa Família.
Também estão previstos reduzir o teto de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, aumento da margem e do prazo de pagamento e isenção de impostos para produtos necessários ao combate ao coronavírus.
O repórter Eduardo Biagini está aqui com a gente ao vivo e tem mais detalhes. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Nazi, Gabriela e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O anúncio desse pacote de medidas terminou agora há pouco. Dos mais de 147 bilhões de reais, mais de 83 bilhões de reais vão ser destinados para ações da população mais vulnerável e idosa. Entre as ações está incluir mais 1 milhão de beneficiários no Bolsa Família, antecipar a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS para abril e antecipação do abono salarial para junho. Para manter empregos, o pacote do governo chega a quase 60 bilhões de reais e inclui crédito de 5 bilhões de reais o Proger, que usa verbas do Fundo de Amparo ao Trabalhador para micro e pequenas empresas, e também o diferimento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses e o diferimento da parte da União no Simples Nacional por 3 meses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre essas prioridades do governo.
Somos nós buscando, dentro dos limites que nós temos, o que nós podemos fazer para 2 prioridades, idosos vulneráveis, né? E manutenção de emprego. Nós não queremos nem que os vulneráveis sejam atingidos, nem que a economia desfaleça, que vire desemprego.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a ideia é que esses valores sejam injetados na economia pelos próximos 3 meses. Graziela Nazi.
Obrigada, Eduardo Biagini, pelas informações ao vivo.
Além da saúde, o novo coronavírus também pode ter impactos negativos na economia.
É verdade, Nazi. Várias bolsas de valores pelo mundo estão registrando quedas, por exemplo.
Para evitar que as famílias e pequenas empresas sofram os efeitos, o governo anunciou algumas medidas.
A ideia é facilitar o pagamento de dívidas e manter o crédito circulando no país.
As decisões foram tomadas em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, o CMN. De acordo com o Banco Central, as ações são proativas, ou seja, foram tomadas antes que seja necessário. O objetivo é tentar reduzir possíveis efeitos do Covid-19 na economia do país. A primeira medida facilita que empresas e famílias renegociem operações de crédito na praça nos próximos 6 meses. Isso porque o CMN dispensou os bancos de aumentarem o provisionamento, ou seja, os recursos que têm que manter em caixa no caso de perdas. A medida será voltada para clientes que estão em dia com os pagamentos e têm boa capacidade financeira. A estimativa do governo é que mais de 3 trilhões de reais possam ser renegociados. Já a segunda medida aumenta a capacidade de utilização de capital pelos bancos em 56 bilhões de reais. Com isso, as instituições terão mais segurança e espaço para realizar as eventuais negociações e continuar concedendo crédito. Uma outra medida vem da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e seus 5 maiores bancos associados: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander. As instituições informaram que estão abertas e comprometidas em atender pedidos de prorrogação de dívidas nos próximos 60 dias. A medida vale tanto para pessoas físicas quanto para as micro e pequenas empresas. Os clientes podem procurar a rede bancária e os canais de atendimento para tentar negociar. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
Começou a campanha de vacinação contra a febre amarela em 6 estados do país: Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pará.
Segundo o Ministério da Saúde, atualmente cerca de 150 municípios desses estados contam com a circulação do vírus ou são vizinhos às áreas afetadas e, por isso, precisam de vacinação.
A expectativa do governo é atender 4 milhões e 700 mil pessoas até o final deste mês.
Devem se dirigir aos postos de saúde as pessoas com idade entre 9 meses e 59 anos de idade.
Em todo o país, estima-se que cerca de 118 milhões de pessoas ainda não estejam protegidas contra a febre amarela.
E a meta de cobertura vacinal é de alcançar pelo menos 95% desse total.
Projetos de dança, teatro e circo voltados para crianças de até 6 anos vão receber apoio da Petrobras.
A empresa abriu uma seleção para patrocínio de projetos culturais.
A verba é de 3 milhões de reais.
A inscrição dos projetos é feita pela internet em www.petrobras.com.br/cultura. O prazo vai até 30 de abril.
Os resultados vão ser divulgados em junho e os projetos vão ser realizados a partir de outubro.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Estados questionam no Supremo Tribunal Federal redução de recursos do programa Bolsa Família.
Superior Tribunal de Justiça anuncia medidas temporárias de prevenção ao coronavírus.
Lei que exige instalação de câmaras em escolas públicas de Itapacerica da Serra é constitucional.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Estados questionam no Supremo Tribunal Federal redução de recursos do programa Bolsa Família.
7 estados alegam que a diminuição dos recursos retira a efetividade do programa. Lívia Azevedo.
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a redução de recursos do programa Bolsa Família destinados à região Nordeste. Os estados alegam que a ausência da concessão de novos benefícios às famílias já inscritas, de maneira distinta em relação às demais regiões do país, implica aumento significativo da demanda social, sem justificativa plausível da União sobre os dados divulgados até o momento. Por essas razões, pedem a concessão de liminar para determinar à União que apresente dados e justificativas para a concentração de cortes de novos benefícios do programa Bolsa Família na região Nordeste. A questão será analisada pelo relator ministro Marco Aurélio.
O Superior Tribunal de Justiça está adotando medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.
Além da suspensão das sessões presenciais de julgamento até o dia 27 de março, os atendimentos presenciais e entrada na sede do tribunal de pessoas que não trabalham no local estão suspensos. Fátima Uchoa.
Cerca de 4.500 pessoas circulam diariamente pelo STJ entre público interno e externo. A proibição de acesso ao público externo é total. Além disso, cursos e eventos que iriam ocorrer ficam suspensos por 30 dias, a contar desta segunda-feira, dia 16. Mas vale lembrar que os prazos processuais não serão interrompidos e as sessões virtuais de julgamento vão ocorrer normalmente. As decisões monocráticas, ou seja, individuais, também vão continuar a ser proferidas. Informações gerais podem ser obtidas pelo telefone 61-3319-8000.
O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou constitucional uma lei do município de Itapecerica da Serra, que obriga a instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas escolas públicas municipais.
O prefeito do município entrou com a ação e alegou que a lei criaria despesas sem a correspondente dotação orçamentária.
Mas o colegiado entendeu que a ausência de uma indicação genérica das fontes não gera inconstitucionalidade.
Os desembargadores destacaram também que o tópico não tem iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo, portanto, pode ser proposto pelas câmaras municipais ou assembleias legislativas.
Faculdade é liberada de indenizar por fechar graduação.
Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, instituições de ensino têm autonomia para manter ou extinguir cursos conforme sua conveniência. Daiane Garcês.
O tribunal mudou sentença que havia condenado uma universidade de Montes Claros a pagar R$3 mil de indenização a uma estudante por ter encerrado o curso de engenharia metalúrgica. A escola justificou que decidiu fechar o curso por causa da baixa procura. Para os desembargadores, a universidade agiu com transparência e boa-fé, comunicando previamente a extinção do curso e providenciando outra escola para receber os alunos.
Mecânico da Rolls-Royce receberá adicional de periculosidade por contato com inflamáveis.
Ele entrava na área de armazenamento de produtos químicos 5 vezes por mês. por 15 a 20 minutos. Carlos Ribeiro.
O mecânico trabalhava na unidade da empresa em São Bernardo do Campo, em São Paulo, que encerrou as atividades em 2015. De acordo com o laudo pericial, ele entrava de maneira habitual em local classificado como área de risco em situação de risco acentuado. Segundo o perito, o caso se enquadrava na condição de periculosidade prescrita em norma regulamentadora do extinto Ministério do Trabalho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidentes de comissões do Senado cancelam audiências públicas por conta do coronavírus.
Senador pede fechamento de fronteiras em Roraima.
Avança no Senado o programa para a renegociação de dívidas do Minha Casa Minha Vida.
Boa noite.
Boa noite.
Para tentar frear a transmissão do novo coronavírus no Brasil, várias comissões do Senado cancelaram as reuniões nesta semana. Entre elas, a Comissão Mista da Reforma Tributária, que ouviria amanhã o ministro da Economia, Paulo Guedes.
A restrição nas atividades deve continuar enquanto durarem as medidas de contenção à Covid-19. Repórter Raquel Teixeira.
Para esta terça-feira, já foram canceladas as reuniões das Comissões de Direitos Humanos, de Constituição e Justiça, de Assuntos Econômicos, de Educação e a CPI da Chapecoense. Desde a semana passada, também já haviam sido cortadas as audiências públicas e outras sessões especiais. Não há prazo para a remarcação dessas reuniões, que devem continuar suspensas enquanto durarem as medidas restritivas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Em discurso no plenário, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o país precisa se antecipar para proteger a população.
Aqueles que saíram na frente conseguiram conter essa pandemia que está levando à morte milhares e milhares de pessoas. Aqui no Brasil não é diferente. Nós temos que nos antecipar se não quisermos que isso aconteça.
As ausências de parlamentares com mais de 65 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas a reuniões de comissões e do plenário vão ser consideradas justificadas, já que fazem parte do grupo de risco de morte por Covid-19.
E ao lembrar que o país precisa de dinheiro para enfrentar a crise do coronavírus, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, defendeu a reforma tributária e a aprovação de um eventual projeto de lei para destinar recursos para que o Ministério da Saúde implemente as ações.
Ele ainda espera que no futuro o surto da doença seja lembrado de forma positiva, associado à capacidade de solidariedade e generosidade do ser humano, e não no sentido de ignorância, egoísmo e incompetência, que contribuíram para afundar a humanidade num pesadelo.
O senador pontuou que a falta de clareza científica provoca incertezas políticas, econômicas e sociais, o que exige das autoridades providências rápidas.
Não se pode perder tempo na guerra contra o inimigo que mata seres humanos em dezenas de nações de todos os continentes. Daí a oficialização de que vivemos uma pandemia feita pela Organização Mundial da Saúde.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que incentiva a negociação entre pais, estudantes e escolas na hora dos reajustes de anuidades. A proposta, que segue para a Comissão de Educação, vale tanto para o ensino superior quanto para a educação básica. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei permite a criação de uma comissão de negociação entre pais, estudantes e estabelecimentos de ensino sempre que houver um reajuste das anuidades ou semestralidades considerado exorbitante. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, diz que a ideia é fortalecer a mediação e evitar que as partes se sintam prejudicadas no momento tão delicado quanto o dos reajustes de contratos.
Quando ocorre um aumento significativo das anuidades, os pais ou responsáveis podem negociar com as instituições de ensino. Entretanto, muitas vezes não é fácil negociar individualmente e os pais acabam por transferir os filhos para outra escola.
O Poder Executivo vai regulamentar a forma como se dará a composição da comissão e qual será o poder de determinar a decisão final. A proposição diz ainda que as negociações nas universidades e nos centros universitários poderão ocorrer nos respectivos conselhos superiores.
O senador Lazier Martins defendeu mais transparência nos critérios de cobrança de taxas pelo ECAD. Ele afirmou que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição é uma caixa preta. Repórter Regina Pinheiro.
Durante a audiência pública na comissão mista criada para analisar a medida provisória 907 de 2019, o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que é preciso fazer uma avaliação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. A audiência pública debateu a extinção da cobrança de taxa pelo ECAD por execução de músicas em quartos de hotéis e cabines de embarcações. Mas o senador expôs a necessidade de se aprofundar posteriormente nos critérios de cobrança do escritório.
O que se prestaria, mas parece que não é a oportunidade, seria nós avaliarmos o ECAD, porque o respeito aos direitos autorais, nenhuma objeção, ao contrário, exaltação ao talento daqueles que nos proporcionam essa arte. Agora, o ECAD, com todo respeito, o ECAD é uma caixa preta. Nós precisamos saber quais são os critérios de cobrança, como é feita a distribuição, e isto não é feito com profundidade há muito tempo.
Lazier citou como exemplo de falta de critérios a cobrança de taxas pelo ECAD para a apresentação do evento Natal Luz em Gramado, no Rio Grande do Sul.
Eu tenho um exemplo lá no Rio Grande do Sul, que é o Natal Luz. O Natal Luz, há 3 anos atrás, pagava ao ECAD R$34 mil. Hoje paga R$500 mil. Qual é o critério? Por quê? Porque é um evento que atrai milhares e milhares de pessoas. É um evento rico, vamos dizer assim, então tem que pagar muito, mas a que título? Por quê?
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, também defendeu mais transparência.
Nós queremos pagar e não somos contra o ECAD. Somos contra a falta de transparência e a forma como cobram as pessoas.
Soraya ainda indagou se será preciso abrir uma nova CPI do ECAD.
As fronteiras de Roraima com Venezuela e Guiana podem ser fechadas para evitar a disseminação do coronavírus. O pedido foi entregue hoje pelo vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, ao Ministério da Defesa. A reportagem é de Marcela Cunha.
Argentina e Peru já estão com as fronteiras totalmente fechadas. Paraguai, Bolívia e Colômbia anunciaram o fechamento parcial. No Brasil, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, pediu ao Ministério da Defesa a interdição das fronteiras com a Venezuela e a Guiana.
Conversei com o ministro da Defesa também, conversei no Palácio Planalto. Há uma concordância do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa, da Anvisa, inclusive uma recomendação. E aí só está esperando o presidente autorizar.
Para Chico Rodrigues, a pandemia deve agravar a crise migratória e na saúde pública de Roraima.
A Venezuela, que é nosso vizinho, já fechou com a Colômbia e os países estão fechando fronteira. E já aconteceram vários casos na Venezuela. Então veja só, situação difícil com essa migração. Agora imagina se entrar o coronavírus, aí acabou.
Segundo o governo, 500 venezuelanos entram todos os dias no Brasil pela fronteira com Roraima.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um programa para a renegociação de dívidas do Minha Casa Minha Vida. A proposta ainda passará pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de seguir para a Câmara dos Deputados. As informações com o repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que facilita a regularização das prestações atrasadas de compradores de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto de lei segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde receberá decisão terminativa. De autoria do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a proposta cria o programa programa de regularização de débitos do programa Minha Casa Minha Vida, concede desconto de juros das parcelas atrasadas e estabelece que a União vai subsidiar a renegociação, ressarcindo os bancos pelos custos. O texto foi relatado pelo senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, que considerou a possibilidade de renegociação das dívidas um vestígio de esperança para milhares de brasileiros, principalmente em um momento de crise como enfrentado pelo país atualmente.
A criação de um programa de renegociação das dívidas junto ao programa Minha Casa Minha Vida mostra-se altamente meritória e oportuna, traduzindo-se num vestígio de esperança no qual certamente milhões de brasileiros poderão encontrar algum amparo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Chega à Câmara a medida que prevê 5 bilhões de reais para enfrentar coronavírus.
Relator muda data de ocupação em texto da MP da regularização fundiária.
Câmara analisa proposta sobre novo marco legal para mercado de câmbio.
Boa noite. Proposta em análise na Câmara cria um novo marco legal para o mercado de câmbio no Brasil.
Em janeiro deste ano, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou a intenção de pautar o tema ainda neste primeiro semestre. Mas a instabilidade do câmbio tem provocado temores em alguns especialistas. Acompanhe mais detalhes com Paula Bittar.
A proposta abre caminho para que os brasileiros possam ter conta em moeda estrangeira. Segundo informações do Banco Central, o projeto busca a melhoria do ambiente de negócios por meio da simplificação de operações com moeda estrangeira, além de tentar favorecer a competição e a oferta de serviços no mercado de câmbio, com redução de custos para o cliente. Ainda de acordo com o Banco Central, o texto consolida em lei única mais de 40 normativos editados desde 1920, que atualmente representariam insegurança jurídica por não contemplar as recentes inovações tecnológicas e as necessidades da economia brasileira. Compatibiliza a legislação brasileira às exigências de uma economia inserida nas cadeias globais de produção, facilitando o desenvolvimento do comércio exterior e do fluxo de recursos e de investimentos, e favorece investimentos estrangeiros no Brasil e investimentos brasileiros no exterior, de maneira proporcional ao valor do negócio e aos riscos envolvidos. Para o professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, especialista em mercado de câmbio, no entanto, o projeto se baseia na hipótese falsa de que a liberalização da conta de capitais levaria ao crescimento econômico. Ele defende a rejeição da proposta. Segundo Oreiro, a aprovação levaria a um descasamento de moedas entre ativos e passivos, já que enquanto a maior parte de ativos dos bancos seria em moeda nacional, uma parte do passivo ficaria em moeda estrangeira.
Um momento como esse, né, que o Brasil está vivendo, né, um estresse cambial muito alto, né, com uma forte desvalorização do câmbio. Bom, quando ocorre uma desvalorização do câmbio, então as dívidas denominadas em moeda estrangeira aumentam muito de valor. Se isso acontece com o sistema bancário, ou seja, se ocorre uma desvalorização cambial forte num contexto em que os bancos têm passivo denominado em moeda estrangeira, o que pode acontecer é muitos desses bancos se tornarem insolventes e o governo ser obrigado a resgatar esses bancos, o que significa dizer que o contribuinte vai ter que desembolsar dinheiro para socorrer o Itaú, para socorrer o Bradesco, para socorrer o Santander, etc.
O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, indicado para compor a comissão que analisará a proposta, é a favor do texto. Ele acredita que a medida facilitará as empresas exportadoras e importadoras fazer pagamentos sem precisar de autorizações do Banco Central. Mas o parlamentar defende algumas mudanças.
Nesse momento de instabilidade cambial, nós precisamos ter regras um pouco mais duras do que normalmente se possa ter quando o mercado de câmbio estiver efetivamente funcionando. Além disso, eu acho que o Banco Central devia iniciar somente com a empresa, ou seja, com a pessoa jurídica, examinar os controles, como é que isso pode ser aprimorado para somente depois depois poder entrar com a mesma autorização para a pessoa física.
O projeto que cria um novo marco legal para o mercado de câmbio no Brasil será analisado por uma comissão especial. Depois, ainda precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, condena a iniciativa do governo federal de intervir no mercado para assegurar a alta do dólar em razão da pandemia do coronavírus. Segundo a deputada, o executivo está queimando as reservas do país e jogando no mercado financeiro milhões de dólares, favorecendo assim apenas os rentistas e os especuladores.
Enio Venri, do PT do Paraná, destaca que o Brasil está vivendo uma de suas maiores crises da história. Com a pandemia do coronavírus, a crise do petróleo, as quedas nas bolsas de valores e a subida do dólar. Para ele, os efeitos da crise são sentidos em todo o mundo, mas são piores no Brasil.
Na avaliação de Enio Verri, isso ocorre em razão da incompetência do governo Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, que usaram 40 bilhões de dólares das reservas internacionais em benefício apenas do capital financeiro. Ele defende o uso dos recursos para financiar as pequenas empresas e a infraestrutura.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, entende que o Brasil vive a maior crise dos últimos 20 anos por causa da má gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ela alerta que o mundo passa por uma pandemia de coronavírus, com o país sofrendo sem kits de exame, e o presidente, ao invés de apontar saídas, vai para as ruas apoiar uma manifestação contra as instituições democráticas.
Ao se despedir da liderança da minoria, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, faz uma avaliação das crises política e econômica que atingem o Brasil. No entendimento da deputada, a situação se agrava em razão da agenda do governo que prioriza reformas e privatizações.
Para Jandira Fegali, é preciso focar no investimento público, capitalizar as estatais e os bancos públicos. A parlamentar entende que é preciso paralisar a agenda do governo.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, também critica a condução econômica do governo Bolsonaro e pede mais ousadia nas políticas públicas. Para ele, o baixo PIB de 2019 e o derretimento da economia, aliados a políticas de isenção fiscal, levarão o país a retrocessos históricos. O deputado vê como inadmissível que o governo estimule o que chama de Bolsa Empresário.
No atual cenário de crise econômica, Alex Fontaine, do Novo de São Paulo, avalia que as empresas brasileiras terão dificuldades de pagar seus impostos. Para o deputado, o governo tem que dar um prazo maior para que os empresários paguem seus tributos, mantenham a liquidez e garantam os empregos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que os argumentos usados para o impeachment de Dilma Rousseff eram de que o afastamento da então presidente iria promover a recuperação da economia e a geração de mais empregos.
Segundo Benedita da Silva, a economia está estagnada, com o PIB abaixo das expectativas. Ela afirma ainda que o Brasil tem mais de 10 milhões de desempregados e acrescenta que o país ainda enfrenta o aumento da violência contra a mulher e o fechamento de hospitais.
O relator da medida provisória que facilita a regularização fundiária de imóveis da União, senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, restringiu as novas regras para ocupações feitas até 25 de maio de 2012, data do novo Código Florestal. A MP fixava como limite 5 de maio de 2014. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
O senador apresentou seu relatório na comissão mista que analisa a MP, mas Irajá manteve a necessidade apenas da declaração do ocupante sem vistoria prévia do INCRA para regularização de imóveis de até 15 módulos fiscais. A legislação anterior limitava o tamanho a 4 módulos fiscais e abrangia apenas a Amazônia Legal. Para o relator, existem ferramentas tecnológicas hoje que permitem uma fiscalização remota. A vistoria só será obrigatória quando existirem problemas ambientais já detectados ou loteamentos fraudulentos. O relator acrescentou casos de sobreposição de terras. A MP, no entanto, faculta regularização em caso de problemas ambientais, desde que o ocupante tenha aderido ao programa de regularização ambiental ou tenha celebrado acordo com o órgão ambiental ou com o Ministério Público. Irajá Abreu também determinou a gratuidade das taxas do INCRA e das taxas cartoriais, além da isenção do imposto de transmissão de bens imóveis nos processos de regularização.
Significa que quando sair da União, que é o proprietário, para um primeiro particular,
o cartório não vai cobrar absolutamente nada. Será isento, apenas na primeira transferência.
O relator ainda previu a regularização de áreas urbanas com características rurais e de imóveis ocupados por pessoas jurídicas. Os ocupantes que estiverem na lista de suspeitos de praticarem trabalho escravo não poderão ser beneficiados. Nos casos de desapropriação com indenização pendente, a União poderá oferecer outro imóvel como pagamento. O deputado Célio Moura, do PT de Tocantins, manifestou preocupação com a capacidade do INCRA de promover as regularizações por falta de pessoal.
O INCRA é um órgão que está numa situação muito difícil, calamitosa, inclusive sob ameaça de que várias superintendências serão fechadas. Nós entendemos que após a aprovação dessa medida provisória, o INCRA tem que estar preparado para poder regularizar essas terras. No Pará mesmo, presidente, nós temos lá a ameaça de que a superintendência do INCRA vai, algumas delas, que são três no Pará, parece que vão fechar.
Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, avalia que o país vive uma crise política profunda, com o presidente da República que apoia manifestações contra o Congresso Nacional. A deputada defende uma denúncia política contra Bolsonaro, que, em seu entendimento, não respeita a liberdade de expressão, a democracia e o povo.
Para Fernanda Melchiona, a crise política se soma à crise econômica. Ela critica a agenda liberal que vem sendo implementada desde 2014 e aprofundada no governo Bolsonaro. Para a parlamentar, essa agenda está em andamento às custas da aposentadoria, dos direitos trabalhistas e dos investimentos públicos.
Ciência e tecnologia.
Foi relançada na Câmara a Frente Parlamentar Mista em defesa da propriedade intelectual e de combate à pirataria.
No evento, com a participação de parlamentares e representantes do setor, foram apresentados os benefícios que a propriedade industrial traz ao país e projetos para 2020. Quem traz mais detalhes é Luiz Cláudio Canuto.
Em maio, o Ministério da Economia vai abrir uma consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Em 2019, foi criado um grupo técnico no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, para trabalhar com um grupo mais antigo, criado em 2001, o GIP, Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. O objetivo é melhorar o sistema de propriedade intelectual alinhado com as diretrizes internacionais. O presidente do INPI, Cláudio Furtado, afirma que a frente parlamentar consolida o esforço da Câmara e do Senado com a propriedade intelectual no Brasil. Ele apresentou números do plano de ação do Instituto para este ano, em que o INPI faz 50 anos. Segundo Cláudio Furtado, o plano de ação prevê aumento em 20% no número de registros de patentes para este ano, além de aumento de 22,4% no registro de marcas e 25% no número de registros de desenho industrial, que é a configuração externa de um objeto, as linhas e cores que podem ser aplicados em um produto, como uma estampa.
Depósito de patentes, depósito de marcas, chegando a 300 mil marcas por ano, depósitos de desenhos industriais, tudo isso é essencial para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Não há negócio firme que não tenha proteção de propriedade intelectual. Por conseguinte, nós estamos aqui com o apoio dessa frente para levar adiante um ambicioso plano de 2020 do INPI.
No plano também está previsto aumento de 50% no registro de indicação geográfica, um ativo importante de propriedade industrial que identifica a origem de um produto. Um exemplo é a cachaça, tipicamente brasileira, assim como o champanhe francês. A intenção é derrubar em 60% o número de backlogs de patentes, o que se refere ao atraso por 2 anos na decisão de um pedido. Segundo o coordenador-geral de Tecnologias Inovadoras e Propriedade Intelectual do Ministério da Economia, Luciano Cunha de Souza, a propriedade intelectual é essencial para garantir o uso do conhecimento gerado no Brasil. Ele afirma que a importância da frente é tanto na discussão para aprimorar a legislação, mas também para fortalecer as ações de combate à pirataria, que é um problema grave, segundo Andressa Papas, diretora de Relações Governamentais da Motion Pictures Association, uma entidade global que representa os maiores produtores e distribuidores de conteúdos audiovisuais do mundo.
Em 2018 e 2019, foram contabilizados
mais de 13 bilhões de acessos a plataformas que distribuem conteúdos ilegais, né? O Brasil, de acordo com a Digital TV Research, hoje é considerado o quarto país mais pirata do mundo, né? E aí a gente pode, inclusive eles afirmam que até 2022 a perda que o Brasil terá por conta da pirataria vai alcançar aí os 3 bilhões de dólares.
Para ela, a frente parlamentar é essencial porque pode ser um ótimo instrumento de pressão para que os projetos avancem. É o que pensa a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Propriedade Intelectual e de Combate à Pirataria, a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia.
A grande vitória será ter a expectativa de conseguir fazer com que tanto a Câmara e o Senado façam com que esses projetos, que muitos deles estão parados e são essenciais, eles tenham um andamento e sejam aprovados. Hoje temos vários projetos, tanto de propriedade intelectual e também de combate à pirataria, tanto de deputados e de senadores. E esses projetos têm umas pautas importantes e que a gente está já verificando com as comissões para dar um andamento.
Na Câmara tramitam vários projetos de interesse da Frente Parlamentar. Um deles foi aprovado em novembro do ano passado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara e agora está na Comissão de Constituição e Justiça. É o projeto relatado pelo deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que cria o pedido provisório de patente, com requisitos simplificados e prazo de vigência. A frente parlamentar tem 216 deputados e 16 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Paulão, do PT de Alagoas, considera um ato criminoso do governo Bolsonaro destinar apenas 3% do Bolsa Família às duas regiões mais pobres do país, que são o Norte e o Nordeste. O parlamentar destaca a importância dos programas sociais para a economia e para as famílias. Segundo ele, a aposentadoria e o Bolsa Família sustentam 70% dos municípios de Alagoas.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, destaca o empenho das lideranças indígenas para avançar nas conquistas sociais. Segundo ela, mais de 2 mil professores indígenas atuam em mais de 300 escolas, colaborando para a formação dos mais jovens.
No entanto, Joênia Wapchana reforça a necessidade de investimentos para a proteção das terras indígenas e agradece o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por estar empenhado nessa pauta.
Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, repudia os ataques que sofreu durante os dias em que esteve internada na UTI em decorrência de 3 cirurgias por que passou. A parlamentar diz que tentou resguardar sua intimidade e que não precisa dar explicações sobre o seu estado de saúde.
Segurança Pública.
Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, critica a iniciativa da Rede Globo de lançar uma minissérie sobre a vida e o assassinato da vereadora Marielle Franco, executada há 2 anos. Segundo o deputado, a emissora se alia à esquerda para covardemente fazer da sepultura de Marielle um palanque em defesa de seus interesses políticos.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, questiona o governo Bolsonaro por não explicar o fato de o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ter tentado, junto a autoridades do Paraguai, libertar o jogador Ronaldinho Gaúcho, preso no país vizinho com documentos falsos.
Na avaliação de Érica Cocai, além de não dar respostas claras à população, o governo alimenta discursos de ódio que resultam no aumento da violência, principalmente contra as minorias, como os jovens negros e pobres e a população LGBT.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, defende a proposta que determina que os soldos, gratificações adicionais e outros benefícios pagos aos policiais e bombeiros dos ex-territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia não sejam inferiores aos pagos pela União aos policiais e bombeiros do Distrito Federal. O deputado informa que foi um dos autores de emendas para garantir esse direito.
Saúde.
Já está em tramitação na Câmara a medida provisória que libera 5 bilhões e 99 milhões de reais para o enfrentamento da crise de saúde pública provocada pelo novo coronavírus.
Desse total, 4 bilhões e 800 milhões de reais serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde para ações coordenadas pelo Ministério da Saúde em parceria com os estados e municípios.
Do restante, 204 milhões de reais serão destinados aos hospitais universitários federais e 57 milhões irão para o Hospital de Clínicas Clínicas de Porto Alegre, que funciona em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, todos vinculados ao Ministério da Educação.
Outros 20 milhões de reais serão liberados para a Fundação Oswaldo Cruz, principal instituto brasileiro de pesquisa em vacinas.
Conforme a atualização divulgada hoje pelo Ministério da Saúde, chegam a 234 os casos confirmados do novo coronavírus. É mais do que o dobro de 3 dias atrás. Já os casos suspeitos chegam a 2.064.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Gonçalves e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Na semana que ficou marcada pela crise global provocada pelo novo coronavírus, o Covid-19, a Organização Mundial de Saúde classificou a doença como pandemia. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro, estabeleceu medidas para o funcionamento da Corte de Contas. Ficam temporariamente suspensos a visitação pública às dependências do TCU, inclusive à biblioteca e ao restaurante. O atendimento presencial ao público externo fica suspenso quando esse atendimento puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico. Eventos coletivos que não guardem relação direta com as atividades do plenário e das câmaras do Tribunal de Contas da União também ficam adiados e não poderão ocorrer, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.